O CEPUOP apresenta Ufologia de Quintal.
Terráqueos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do seu podcast preferido, o seu podcast vitaminado, idolatrado, salve, salve, Ufologia de Quintal, o melhor Ufologia de Quintal do universo. Não existe outro podcast Ufologia de Quintal melhor do que esse que você está ouvindo. Tá? Então nós estamos aqui de volta para mais um episódio. O ano está acabando, o ano está findando. Como estão os seus planos? O que, que você fez? Conseguiu evoluir esse ano, não conseguiu, se conseguiu muito que bem, se não conseguiu, faz parte, no próximo ano tente novamente, né? Bom, eu vou trazer o Dudu, hoje só tá eu e o Dudu aqui, gente, Zen, estamos aqui no quintal novamente, Zen, tranquilos, né, daquele jeito, dezembrão aqui no Paraná não é tão quente como no Sudeste, como no Nordeste do Brasil ou no Norte, mas estamos aqui aproveitando aqui um solzinho maravilhoso, um céu de brigadeiro, uma maravilha. Dudu, chega junto aí, Dudu, vamos embora.
Fala, menino Cleiton, fala, pequeno ouvinte do Ufologia de Quintal, olha só. Cara, mais uma vez estamos aqui, menino Cleiton, só eu e você. Eu tô cada dia mais convencido que esse podcast vai acabar virando uma dupla mesmo, porque o menino Evandro nos abandonou. Ele nos abandonou, tá lá cuidando da mansão dele. O Ozzy, então, nem se fala, né? Esse aí abandonou total mesmo. Então, olha só, estamos aqui. Cara, queria que você que está escutando Ufologia de Quintal, tivesse aqui com a gente nesse momento. Estamos aqui debaixo de uma árvore. Sim, você está escutando um podcast onde as pessoas gravam debaixo de uma árvore. Sim, estamos aqui debaixo de uma árvore, uma sombrinha. Estou, nesse momento, apreciando uma Budweiser aqui. Uma delícia aqui. Sim, estou traindo um pouquinho a nossa Patagônia, mas tudo bem. Está bem gostosinha, mais ou menos gelada, porque o Cleiton talvez não seja tão bom anfitrião assim, mas tudo bem, tá perdoado.
Bom, melhor que o Evandro já tá.
Já tá melhor que o Evandro, porque o Evandro só servia cerveja quente. E hoje vamos trazer mais um caso muito interessante, você com certeza vai gostar desse caso. É um caso que aconteceu aqui perto da nossa cidade, aqui no Paraná, bem pertinho de uma cidade, inclusive, que já pertenceu ao estado do Paraná, né? O menino Cleiton que vai trazer aí toda essa parte histórica, porque Cleiton é Cleiton e você sabe que ele tá aqui com uma cara meio de nervoso hoje, mas você mande uma mensaginha. Mas antes de mandar uma mensaginha lá, Cleiton, eu queria agradecer. Vou começar hoje pelos agradecimentos. Porque essa semana aí o Spotify, em especial, colocou lá a sua retrospectiva, né? Músicas que você mais escutou, podcasts que você mais ouviu e tal. E muita gente, mas muita gente mesmo, marcou Ufologia de Quintal como sendo um dos 5 podcasts mais ouvidos, né? Não necessariamente primeiro, mas tá ali, entre os 5 primeiros, e aí marcava lá no Instagram e marcava a gente. Cara, não deu pra repostar todo mundo, porque foi muita gente mesmo, eu fiquei até bem surpreendido mesmo, então queria mandar um abraço pra você que escuta a gente do Ufologia de Quintal, que postou lá pra gente no Spotify. E teve gente, Cleiton, essa semana que mandou mensagem pra gente da Austrália. Pô, aí eu falei, caraca, do outro lado do planeta Terra, o camarada mandou lá e falou, pô, tô aqui, vocês é um dos 5 mais ouvidos aqui e eu estou na Austrália. Eu falei, puta, que felicidade. Então, se eu não postei de volta lá no Instagram, fica desculpa, tá? Mas pode se sentir abraçado, muito obrigado. E para você que também escuta o Ufologia de Quintal, que não escuta pelo Spotify, de repente você escuta por um outro agregador aí, que não fez essa retrospectiva e tudo mais, de qualquer forma, muito obrigado, porque o Ufologia de Quintal tá aqui cada dia mais, tá cada dia crescendo, e estamos aqui, meus jovens.
Então é isso aí, né? Cara, Dudu, olha, falando esse negócio aí de ser ouvido, esses dias eu recebi uma mensagem, cara, de um ouvinte nosso do Japão. E ele mandou um print, né, dos tops podcasts ouvidos no Japão, cara. No Japão. Velho, eu vou te dizer uma coisa. Eu não acreditei quando eu vi, né, o Ufologia de Quintal entre os 100 podcasts mais ouvidos no Japão. Nós somos top 75, cara. No Japão, velho. Eu não acreditei nisso. Eu falei, não, é brincadeira isso aí. E ele falou, não, tá aqui, cara, tô te mostrando, ó. Eu ouço vocês aqui e vocês estão entre os 75 podcasts mais ouvidos no Japão. Cara, eu chorei. Eu me emocionei demais, chorei, entrei em prantos, tomei uma cerveja e me acalmei. Mas, cara, 75... Dudu, eu não acreditei, cara.
Putz, essa aí é novidade pra mim. Nem eu tava sabendo dessa. E, pô, Japão, cara, é um local que eu quero muito conhecer. O Clayton sabe a minha vontade de conhecer o planeta Terra todo. Eu já fui viajar pra alguns lugares. E o Japão, com certeza absoluta, antes de eu ser abduzido pelo grande mestre, eu preciso conhecer o Japão, porque o Japão é um lugar fantástico, cara. Pô, então muito obrigado por esse ouvinte aí que mandou essa mensagem pra gente. Eu não tinha a menor ideia que tinha essa escala aí no Japão, mas estar em 75 no Japão, mas deve ser na comunidade de podcasts em língua portuguesa, não deve ser?
No Japão.
No Japão, mas no Japão, será que os japoneses estão... Será que a gente fala tão enrolado que os japoneses estão entendendo?
Cara, e foi o que ele falou pra mim. Eu falei pra ele, pare, cara, isso é brincadeira. Eu falei a mesma coisa que você falou. E ele falou, cara, você tem noção de quantos podcasts tem aqui no Japão? E vocês estão em 75, cara. Eu falei assim, meu, é brincadeira. Isso, como tem gente que gosta de coisa ruim no mundo, né? Eu falei, meu Deus do céu. Não, para, cara, não pode ser. Mas, velho, foi. E, assim, eu achei muito interessante. Eu não olho pra esses negócios, você sabe disso, né, Dudu? A gente não olha, assim, na verdade. A gente não fica procurando, né, cara? Porque nós fazemos o nosso podcast não é pra se comparar com ninguém, nem pra querer competir com ninguém. Nós fazemos o nosso podcast porque nós gostamos. Pra nós é um hobby, é um lazer. Então eu não quero competir com ninguém, não quero... Muito pelo contrário, né? Nós temos muitos podcasts aí hoje que estão... No top 10 aí, Brasil aí, que começaram com a gente ali, que são parceiros nossos. A gente tem o Rony, né? A gente tem o próprio pessoal lá do Cabana do Mistério, tem o Valtão, né? São pessoas que começaram com a gente ali, cara. Então aí, eu não tenho... Não há esse negócio de disputa, né? Mas é legal saber que as pessoas te ouvem, né, cara? É muito legal saber que alguém para pra te ouvir, né? Nesse mundo que ninguém ouve ninguém, ninguém entra em contato com ninguém. É um mundo de muita... Né, divisão, de muita briga. Você saber que, cara, as pessoas param pra te ouvir. E no Japão, né, é um negócio assim maravilhoso. Eu fiquei muito emocionado, Dudu. É essa daí que eu queria contar pra você.
Não, e assim, estatísticas que habitam a minha cabeça, Cleiton. O pessoal que curte ufologia é um pessoal muito gente boa. É impressionante, assim, como a galera é muito gente boa mesmo. É um pessoal muito generoso, que manda mensagem pra gente sempre. Que tá ali no Instagram, ali, eu que converso mais com o pessoal no Instagram, que tá lá no Telegram, lá com a gente mandando mensagem. É uma galera muito do bem, cara. A gente teve, assim, durante todo esse tempo que a gente tem ufologia de quintal, a gente só teve, sabe, mensagem legal, mensagem bacana. É muito legal mesmo. A gente fica muito feliz que as pessoas escutam. E, assim, é muito legal que os top 5 lá, quando tinha lá ufologia de quintal, era quase sempre os mesmos podcast, sabe? E aí tinha lá relatos flutuantes, né? Ufologia e ideias, Estrada Sobrenatural. Então é muito legal, cara, saber que esses caras que além de fazerem parte aí da história do ufologia de quintal, por que não dizer, né? Que são também, o pessoal também escuta um, escuta o outro. E é o que eu sempre digo pro Clayton, é o que eu sempre digo: não existe competição quando o assunto é podcast. Não existe essa competição. Eu acho que não faz nem sentido fazer competição, porque quem escuta um podcast escuta o outro, escuta vários, e as pessoas gostam, na verdade, da diferença. Ó, o cara contou a história, às vezes o cara escuta a mesma história em dois podcasts diferentes, em três podcasts diferentes, mas ele escuta porque é o jeito de cada um contar, e aí realmente assim, a análise que cada um faz, ou o jeito de dar uma graça, de dar uma pimenta no negócio ali. A gente, quem de repente está caindo aqui escutando ufologia de quintal, sabe que a gente gosta de dar uma fazer uma graça, fazer um gracejo, levar a coisa um pouco mais na tranquilidade, um pouco mais na alegria, na piada e tal, porque esse é o nosso jeito, esse é o jeito de encarar essa vida corrida que a gente tem. A gente não vive de podcast, a gente gosta demais. E, pá, mais uma vez, muito obrigado para você que está escutando esse humilde podcast. Obrigado mesmo. Sinta-se abraçado se você está com fone de ouvido agora, escutando essas bobagens que eu estou falando. Mas sinta-se abraçado. Ou se você está escutando ali na boleia do caminhão, Marcião. Então, sinta-se abraçado, cara. Vocês são demais. Muito obrigado. Mas chega de enrolação, menino Cleiton. Vamos começar a trabalhar, porque quem está escutando esse podcast não está a fim de ficar escutando lorotinha, não. É papinho de sentimentos. A pessoa quer ufologia. A pessoa quer abduções.
Ui, mas é o seguinte, o pessoal que ouve o Ufologia do Quintal, nós temos poucos mais sinceros, né, cara? São poucos mais sinceros. A galera que nos ouve já sabe o nosso estilo, já sabe como é que nós fazemos, né? E nós levamos isso a sério. Levamos com bom humor, mas levamos a sério, né? O bom humor não quer dizer que seja uma brincadeira, não quer dizer que você não leve isso a sério. Nós levamos a sério, sim. Você que está nos ouvindo agora aí, nós levamos a sério, mas com bom humor. Porque de problema, de coisa chata, já basta muitos aspectos da vida. Então a ideia é o bom humor antes de tudo. Bom, nós vamos começar então agora, ouvindo então as notícias ufológicas com o Jeff, o nosso camisa 10 do Portal Vigília. Vamos lá então, notícias!
Notícias ufológicas com o Portal Vigília.
Fala pessoal do Ufologia de Quintal, tudo bem com vocês? Jeff do Portal Vigília falando aqui diretamente para o mais paparicado podcast Ufologia de Quintal do Universo. E a gente tem que falar de novo da criação aí de uma divisão de investigação de OVNIs, ou UAP, como os militares norte-americanos gostam de chamar, que está ali vinculada ao gabinete do secretário de Inteligência para a Defesa dos Estados Unidos. Desta vez, uma entrevista a um jornalista, a um colunista do informativo The Hill, um colunista que já foi, inclusive, membro do Departamento de Defesa, o Luiz Elizondo, que já coordenou ali o ATIP, que ficou famoso por participar daquela série da To the Stars Academy, junto com o History, sobre OVNIs, a Unidentified, e o Christopher Mello, que também já foi membro do alto escalão da defesa nos governos do Bill Clinton e George W. Bush, eles desceram a lenha na criação dessa nova divisão de investigação OVNI criada lá pelo Pentágono e pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Eles foram muito além das outras críticas, das preocupações aí, né, da comunidade ufológica, dizendo que podia interferir na transparência, embora eles também mencionem isso, né, que seria toda uma manobra para desviar a atenção e desviar o apoio, o esforço todo de criação de uma unidade ampla que está sendo feito através de uma emenda ao orçamento militar deste ano, proposta pela senadora Gillibrand. Mas eles chegaram a dizer que o escritório nasce, principalmente o Elizondo, diz que o escritório nasce absolutamente incapaz de lidar com a questão, despreparado, sem estrutura, e provavelmente vai comprometer o esforço de entendimento do fenômeno OVNI do governo norte-americano. Tanto o Chris Mello quanto o Elizondo ainda apostam que a emenda proposta pela senadora Gillibrand possa ser aprovada e concluir aí esse esforço de trazer uma nova empreitada de investigação transparente com participação da comunidade militar e civil na tentativa de elucidar o fenômeno OVNI. Eu vou ficando por aqui e aproveito para convidar os ouvintes do podcast Ufologia de Quintal a visitarem o portal Vigília, www.vigilia.com.br. Abração!
Ufologia de Quintal.
É isso aí, né, Dudu? Então você vê, ó, a criação de um novo departamento. Cara, o negócio tá ficando sério, eu tenho falado isso há tempo. Esses caras sabem o que tem, sabem o que acontece. Olha, eu não digo nada se o Majestic 12 não foi uma realidade. Eu não digo nada se esses caras não têm documentos e coisa desde o Majestic 12. Cara, sinceramente, eu não duvido nada. E olha, eu acho que nos próximos anos nós teremos novidades e muitas novidades. Porque, Dudu, da pandemia para cá, o que já foi aberto, cara, inesperado. Nunca pensamos nisso em toda a história.
E com acesso à informação, né, Cleiton? A gente observa que só está sendo divulgado isso aí porque as pessoas agora têm mais acesso à informação, têm mais acesso à divulgação desse tipo de coisa. Então, assim, divisões que investigaram OVNIs não é novidade, principalmente para o governo americano, principalmente para o exército americano. Então, a novidade é que o público está fazendo parte agora desse levantamento para o orçamento, de o quanto que vai gastar, o quanto que não vai gastar. Mas debaixo dos panos a gente já sabe muito que o governo americano já gastou muita grana para essa investigação. O que a gente não sabe é quais são as conclusões que eles tiraram. Isso a gente não sabe, talvez nem nunca venha a saber. Mas que alguma coisa eles já foram atrás e que eles já investigaram, isso é fato. Isso todo mundo sabe, tá provado, não é... E quando tu diz que o Majestic 12 pode ser uma realidade, eu, na minha cabeça, já é. É uma realidade. Aconteceu. Aconteceu que realmente eles tinham ali uma investigação de tudo que estava acontecendo. Sobre aqueles mistérios e tudo mais. Se eles levavam como um fato de ser alienígena ou não, a gente nunca vai saber. Mas que tinha algum mistério acontecendo, isso aí com certeza absoluta tinha. Então fiquem atentos, tá? Você que tá escutando Ufologia de Quintal, você já sabe. Eu não vou nem chover no molhado, porque tu já sabe. Portal Vigília, vigília.com.br. Para ler lá a matéria desse menino Jeff, esse garoto maravilhoso, o camisa 10 do Ufologia de Quintal. Sim, o nosso Messi. Ele. Messi. Messi é pequeno. O nosso Pelé do Ufologia de Quintal. O menino Jeff. Um grande abraço para você, Jeff. E vamos, segue o jogo.
Bom, então é isso aí, né, cara? Eu realmente, né, aquilo que eu sempre disse aqui, sempre fui taxado do believer, né, que acredita em qualquer coisa, em saci pererê, né, em mula sem cabeça. Mas, cara, eu vou dizer uma coisa. Eu, para mim, os caras já sabem disso há muito tempo, tem contato e eu não sei. Eu tenho quase certeza que o Majestic 12 foi uma realidade. Eles têm contato com os extraterrestres, têm acordo com os extraterrestres, praticam engenharia reversa. Cara, eu não... Olha, é muita coisa. Mas, porém, todavia, contudo, né? Vamos embora. Como o Dudu disse aqui há pouco, né? Vocês estão esperando, é o caso de hoje, não estão esperando as nossas elucubrações, né? No que diz respeito aí aos Estados Unidos e a investigação OVNI no geral.
5, 4, 3, 2, 1. Ufologia de Quintal.
Vamos lá. O que nós temos hoje, Dudu? Nós temos um caso hoje muito interessante. É um caso de abdução próximo aqui ao nosso quintal, próximo aqui a Cascavel, tá? Em Santa Catarina. Isso vai acontecer em Joaçaba. Joaçaba não é tão distante daqui de Cascavel, tá bom? É uma cidade próxima em Santa Catarina. E é o seguinte, gente. É um caso que passou até na TV. Passou na Rede Globo de televisão. Tá? Inclusive a filmagem tem. O Dudu, depois, se ele tiver tempo, né? Agora, esse mês, eu não chamo o Dudu mais de vagabundo, porque ele está com muito trabalho. Então, esse mês ele não está vagabundando. Então, se ele tiver tempo, ele vai deixar ali para você esse videozinho, para você dar uma olhada, tá? Que é um vídeo que passou na Rede Globo de televisão sobre o avistamento desse objeto voador não identificado, tá? Então, assim, esse caso de Joaçaba é um caso, assim, cara, eu vejo esse caso como um caso extraordinário, Dudu. Tem elementos, assim, de muita... inclusive a filmagem, cara. Se o Dudu tiver tempo, né, cobre ele depois. Levante o hashtag lá, chame ele lá no direct do Instagram, pra ele deixar o videozinho lá pra você ver. Porque, olha, o vídeo é impressionante. Então, assim, é o que nós vamos falar hoje, é sobre essa abdução. Abdução em Santa Catarina, abdução em Joaçaba, tá? Joaçaba, gente, vai ficar onde? Como eu falei para vocês, fica no oeste de Santa Catarina. É interessante que é muito próximo, não é muito próximo, é relativamente próximo aqui à região que nós estamos. E é uma região, gente, Santa Catarina, é um lugar que tem muita incidência ufológica. Se você está ouvindo a gente aqui, se você não conhece, eu acho difícil. Mas se você não conhece, tem um podcast chamado Ufologia e Ideias, do nosso parceiro Tiwi, o Star Wars da ufologia. E ele fez um episódio com o pessoal do GPUSC, que é um dos grupos de ufologia mais atuantes no Brasil, que está ali em Santa Catarina. E ele fez, Dudu, e você que está me ouvindo aí que não ouviu ainda, um episódio sobre a Estrada Cornelsen, que é uma estrada que tem inúmeros, Dudu, pasme, inúmeros casos de avistamento. Não é um, não é dois, não são três, não são quatro. São inúmeros, centenas de casos de avistamento. Você que nunca viu OVNI no mundo, cara, aquela região ali da Estrada Cornell, sim, Dudu, pra você que tá ouvindo aí, né, também, cara, ela vai dali do litoral do Paraná, ligando o litoral de Santa Catarina. Dudu, mas são centenas de avistamento, cara, centenas de avistamento. Então, assim, Santa Catarina é um lugar de muita incidência de casos ufológicos, tá? Então, ele vai ter esse avistamento nessa região. Isso vai acontecer quando, Cleitão? Né? Como é que isso vai rolar? Isso é na década de 90. 1990 que isso vai rolar, que isso vai acontecer. Então, é um lance, assim, cara, muito importante. Né? Porque, pô, cara, sei lá, eu não sei. São aquelas coisas que acontecem de uma forma, como é que eu vou falar assim, cara? Inexplicável, Dudu. Não dá pra explicar. Não dá pra explicar. A gente tenta explicar, né? Faz alguns exercícios, algumas tentativas, né? Não, pode ser isso aqui, pode ser aquilo ali, mas, cara, literalmente, na verdade, né? Não dá pra entender muito bem o que que aconteceu, o que que rolou, tá? Então, Joaçaba, oeste de Santa Catarina, né? Um lugar que está próximo a região que tem muito, mas muita incidência de avistamentos ufológicos, tá? Não são um, não são dois, são centenas de casos ufológicos nessa região, tá bom? O nome do caso, então, vamos lá, abdução em Joaçaba, abdução em Santa Catarina. O ano 1992, por volta de 3 horas da manhã, isso aí, 3 horas da manhã. Então, olha, aquele horário ali tem muita gente que não gosta, hein, Dudu? Tem muita gente que não gosta, hein? O Ozzy mesmo, quando nós vamos fazer vigília ufológica, vai chegando perto das 3, a gente sai fora. Ele não gosta não, cara. Tem muita gente que não gosta de estar na rua esse horário. Mas, por volta de 3 horas da manhã, o senhor João Batista estava, né, se dirigindo ali com a sua caminhonete, né? Passando com a sua caminhonete. E aí, de repente, cara, ele para, tá? Parou a caminhonete. Por quê? Um cachorro passou no meio da rua. E eu não sei você que está me ouvindo, né? Nós somos ouvidos por muita gente. Eu, por exemplo, eu paro. Eu paro o carro, cara, para cachorro, para gato. Eu costumo, cara, eu sempre paro. Eu não, tem gente que não, né? Mas eu costumo parar. E o seu João era um desses. Então ele está vindo ali às 3 da manhã, acredito eu que não estava vindo chutando muito, né, Dudu? Até mesmo porque as estradas na década de 90 não eram a mesma coisa que é hoje, né? Vamos entender assim, a década de 90 não era a época das estradas terríveis. Mas não eram tão boas como são hoje. O que que vai acontecer, cara? Ele vai estar vindo ali, um cachorro atravessa a pista, tá? Ele vê aquele cachorro, ele começa a frear, e ele vê, Dudu, no sentido contrário, uma luz muito forte. Ele freia o carro, encosta o carro na hora, tá? Ele tava com a F1000, lembra dessa daí boa, né, cara? F1000, né? Caminhonetona, isso aí era... Né, de...
Isso era o sonho, né? Isso era o sonho, ou era uma D20 ou uma F1000, isso era o sonho do consumidor brasileiro, né? Eu só olhava os outros tendo uma, porque realmente eu não tinha condição. Meu pai uma vez teve uma F1000, era forte a danada, hein? Meu Deus do céu, era maravilhoso andar na F1000, eu gostava muito de andar, meu pai tinha um sítio, eu gostava de andar na parte de trás, sabe, segurando ali no coisinho, não era muito responsável fazer isso, mas enfim, vida que segue, eu tô vivo até hoje, eu andava ali, ainda aqueles morrinhos ali, ó, no sítio, sabe, quando você faz aquelas curvas de nível, e aí você sobe, desce, aquilo era a alegria da molecada em cima do F1000, putz, é um carro, uma máquina, uma potência mesmo.
É, então pra você ver, né, cara, ele tinha um carro muito bom, uma caminhonete muito boa, parou, freou, estacionou ali pensando o quê? Pensando assim, pô, o cachorro ia passar aqui, desviei, parei, e além disso, ele vai ver essa luz. Aí ele fala, bom, tá vindo outro carro lá pelo outro lado, então eu vou encostar, não vou pagar pra ver, né, vamos ver o que vai rolar. Ele vai dizer o seguinte, então, nesse momento que ele encosta a caminhonete, ele para pra ver, né, Dudu? Vai ver o que rolou. Ele olha, então, nessa luz muito forte, né, ele sai, desembarca, e ele veio dizer o seguinte, que era um objeto ovalado, que tinha a aparência como se fossem favos. Cara, que esse é um formato bem esquisito, não é muito comum. Pareciam favos. Para você que está ouvindo a gente aí, lembre-se assim mais ou menos, como uma caixa, um favo de mel, cara. Um lance de abelha, mais ou menos.
É o interessante que era meio misturado, né? Porque, segundo o relato dele, depois ele diz que tinha como se fosse assim um favo, mas a frente era como se fosse de um avião, de um Boeing, e a traseira ia ter aquela... como se fosse aquela... sabe aqueles carros antigos que tinham aquelas caudas de peixe que o pessoal falava e tal, não sei o quê? Então ele fala que tem uma cauda como se fosse uma daquela. Sabe, uma coisa meio bem misturada, assim. É uma nave que eu não consigo nem imaginar realmente qual que é o verdadeiro formato dela.
Então, isso aí ele vai dizer, né, cara? Que ele vai olhar e vai ver essa nave com esse formato. E aí, cara, é um negócio assim que é muito esquisito, por quê? Ele olha ali, ela lança um feixe de luz sobre ele. Isso ele fala na própria declaração dele, né? Lança um feixe de luz sobre ele. Ele diz que ele se sente meio que levitando naquela luz, entendeu? Vai aparecer sobre ele ali. E aí, cara, o que ele vai dizer? Que depois disso, né? Depois desse episódio, ele tem um lapso. Ele não lembra mais, Dudu. Ele não sabe o que rolou. Ele vai dizer que aquela luz vem, aí ele diz que tem uma luz amarela, uma luz mais clara. É lançada aquela luz sobre ele, ele vai meio que ficar levitando ali. De repente, apaga aquela luz, ele vai dizer que em cima do objeto, né, tinha como se fosse um respiro em cima desse objeto, desse aparelho. Ele até chama de aparelho. Ele vai dizer que por cima desse aparelho tinha como se fosse um respiro. Aquilo lança uma luz, muda de cor, o objeto ganha velocidade, altura, sobe e vai embora. Mas ele tem esse lapso de tempo, ele não sabe literalmente o que aconteceu. Depois que ele vê essa luz, depois que ele passa por isso tudo. O que que vai rolar, cara? Aí a gente tem, né, ele falando e o pessoal também da família dele, né? Que aí que é bastante complicado. Aí olha só, cara, o que que vai rolar? Ele não consegue depois entrar dentro da caminhonete. Ele lembra, ele vai dizer, né, que depois disso tudo, ele levitar ali um pouquinho, ele só lembra que ele estava em casa dormindo, Dudu. Então para ele foi assim, ele estava lá, parou para o cachorro, olhou a luz, viu o objeto, viu o aparelho lançou uma luz sobre ele, ele lembra de estar levitando e lembra de voltar ao solo, mas aí ele não lembra mais de nada. Só lembra de ver aquele aparelho indo embora. E a outra lembrança dele, né, a próxima lembrança dele era de estar próximo em casa. Olha só, cara, o que ele vai dizer, ó. Era tipo um favo com luzes colorida. Mas quando fui levar a mão para abrir a porta da caminhonete, não consegui mais entrar. Depois disso, eu não lembrava mais de nada. Só me lembro de estar dormindo em casa. Cara, aí isso é muito complicado. Ele só lembra disso. Que ele estava ali e viu. E depois, pra você ver, né, cara? É difícil a gente ver esse episódio assim como algo fantasioso, mentiroso. Por quê? Ele não inventa uma história. Ele só fala, ó, cara, eu tava indo, eu vi o objeto, lançou uma luz sobre mim, depois eu não lembro mais nada. Eu só lembro depois que eu tava em casa dormindo. Mas aí, Dudu, e você que tá me ouvindo, tem o depoimento da família, que é o que aconteceu com ele em casa, tá? Aí que tá. Olha só. A esposa dele, Dona Carla Regina, ela vai dizer, a esposa não, a filha dele, a Carla Regina, vai dizer que estavam em casa esperando o pai, tá? E aí o que que acontece? Ele vai chegar em casa depois das 3 da manhã com um semblante esquisito. Eles estão em casa, a família está esperando, porque afinal de contas já era para ele estar em casa mais cedo. Então você sabe como é que é, né, Dudu? Você que viaja aí, já viajou já um monte de, né, vários quilômetros por semana aí para trabalhar, para dar aula por aí. Você sabe como a família da gente fica apreensiva em casa. Afinal de contas, né, cara, essas estradas é perigoso, o trânsito brasileiro mata muito. O que que vai rolar? ele vai estar, ele chega em casa, quando a família está esperando, tudo chega, ele chega naquele, sabe, aquele, aquela cara de paisagem. Simplesmente assim. E aí o que, que vai acontecer? Ele só falou assim, ó, pra ela, lembra dele falar bem assim para eles. O dia está claro. Meu Deus, e vocês estão com tudo que é luz acesa em casa? Ele chegou em casa de madrugada dizendo que o dia estava claro. Uma confusão mental total, Dudu. E aí ele fala, gente, o dia está claro. Vocês estão com as luzes acesas, o que está acontecendo, meu Deus?
É uma confusão típica, como se alguém tivesse, se ele tivesse tomando alguma medicação muito forte, se ele tivesse, como por exemplo, uma pessoa ou tomado um trago, né, uma cachaça muito forte, mas o relato da filha dele é que ele não tinha vícios, então assim, bebida não era, ele não estava bêbado nem nada, não tinha essa confusão, mas ele tinha essa confusão mental. Né? Então isso assombrou um pouco a família, que eles ficaram no sentido de, mas o que está acontecendo com ele? E essa confusão mental, essa confusão de perder o tempo, de olhar, eu estou aqui, mas na verdade eu não estou, essa coisa assim de não estar, tá, parece que assim, o cara não está conectado dentro da cabeça dele mesmo, é uma coisa muito comum em pessoas que são relatadas de abduções. Né? A gente tem, por exemplo, o grande caso do Travis Walton, que o cara também, ele desaparece e quando ele volta, ele fala, bem, não sei o que está acontecendo. Depois é que ele vai lembrando aos poucos e tudo mais. E já nesse caso do João da Mata, ele realmente, ele chega em casa com essa confusão completa na cabeça. E a estranheza da família, porque como ele não era um cara que tinha vícios, então, ou pelo menos supostamente não tinha vícios, ele realmente assim, não era de dar esses chiliques, essas coisas assim de, ó, o que que eu tô fazendo aqui, ou onde é que eu tô. Era, geralmente, a família vai ficar o quê? Vai ficar muito preocupada, falando, mas o que que tá acontecendo? Será que ele tá bem? Como é que tá a saúde dele? O que que tá acontecendo? Bateu a cabeça? Coisas do tipo. E como que ele chegou em casa, ele também não tem a noção de como que ele chegou, né? Tu imagina, tu dirigia, eu acho que quem tá escutando Ufologia de Quintal, eu confesso que eu já passei por isso, de voltar para casa, às vezes tão preocupado com algum problema, principalmente problema financeiro, mas às vezes você voltar tão preocupado, tão estressado, que depois você chegar em casa e falar, cara, eu não lembro da metade do percurso. Então, que é uma confusão mental, até uma vez o Renan explicou pra gente que é uma, quase como uma sensação de hipnose, né? Você tá hipnotizado. Você não vê quando que você tá, por onde você está passando. E talvez esse fenômeno extraordinário que aconteceu com ele foi um fenômeno que mexeu com a cabeça dele, onde ele ficou nesse pensamento meio hipnótico, vamos dizer assim. Né? Onde ele realmente assim, ele tava fazendo as coisas em consciência, mas a cabeça dele talvez estivesse pensando em outra coisa e ele tivesse literalmente sem entender o que ele está fazendo.
Então, e não foi só isso, né, Dudu? Ele entrou, falou sobre isso e foi dormir. Simplesmente assim. Com uma ideia de confusão mental. E aí, cara, o que que acontece? Ele vai deitar para dormir, Dudu. Você que está me ouvindo, ele vai dormir um dia inteiro, cara. Um dia inteiro. E o que a família estranha é que ele não tinha esse costume. Nem de dormir o dia inteiro. Nem de usar drogas, nem de beber, ingerir bebida alcoólica. Ele não tinha, cara. O que que explica isso? O que que explica isso? Né? Então, aí, assim, e outra coisa. Outra coisa. Então veja bem como nós vamos construindo isso aí. Ele chega em casa, né, descontrolado, chega em casa, né, de uma forma assim que ninguém consegue entender. Outra coisa, ele vai dormir um dia inteiro, inteiro, tá? É muito complicado. E aí a família diz, né, a filha dele, ela vai falar o seguinte, que as horas vão passar, ele não vai acordar, não acorda, é um dia inteiro. A família chama um médico para avaliar, Dudu. Então, para você ver que não foi uma coisa assim, cara, normal. Foi tão anormal que a família até chamou um médico. Aí, ó, abre aspas para a filha dele. Ficamos preocupados, pois ele não tinha o hábito de dormir assim. O doutor Miguel, que era conhecido da família, pediu para esperar, pois ele tinha pulsação e não tinha nada anormal, que poderia ser cansaço ou estresse. Ela vai falar, a dona Carla, que tenta acordar ele 6 vezes, Dudu. Sem êxito. 6 vezes. Aí, depois de 1 dia e meio, né, isso, deu 1 dia quase, chamaram o médico, aquele negócio todo, 1 dia e meio de sono, João se levanta, senta na cama e olha, cara, como quem tá assustado. Manja aquela que tu acorda e não sabe onde que tu tá? E ele olha, tô em casa. Ele não tinha noção, gente, do que, como ele tinha chegado em casa. Eu sei que isso é muito comum acontecer com algumas das pessoas que estão nos ouvindo aí, com um porre de sábado, de sexta-feira, né? O cara não chega em casa, ele não sabe nem como ele chegou em casa, cara. Tem gente que é... Gente, pelo amor de Deus, se beber, não dirija, não faça isso. Mas tem gente que bebe tanto e o carro já sabe o caminho de casa. Mas se beber, cara, não dirige. Pega um Uber, tem bastante coisa. Não faz isso. Mas como que pode um negócio desse, Dudu?
É, eu não vou mentir que eu já tive uma época de... Uma época que era mais jovem e mais irresponsável do que eu sou hoje, né? Bem mais irresponsável do que eu sou hoje. E aí eu já fiz isso, cara. Teve um dia que eu até acordei em casa, pensando assim, cara, como é que eu vim parar aqui? Aquele dia literalmente podia ser uma história de abdução. Pensando, como é que eu vim parar aqui? E aí eu lembro da minha mãe gritando, falou, o que você fez com o teu carro? Você bateu o teu carro? Aí eu pensei, falei, cara, capotei o carro, o que eu fiz e tal, não sei o quê. Mas não era nada demais. Eu literalmente, eu tinha batido meu carro numa muretinha, uma muretinha baixa, e eu tinha um carro que era todo branco, um Celta. E aí essa mureta era verde, então ela raspou na muretinha, e ficou verde o carro ali e tal, mas não aconteceu nada, felizmente. Depois eu tive um pouco de chá de consciência e falei, cara, não dá mais pra fazer esse tipo de coisa. E comecei a voltar ou de táxi, ou voltava a pé, enfim, eu já tive meus momentos de... Quando eu tinha 22, 23 anos de idade, era mais irresponsável, mas é bem preocupante esse tipo de coisa.
Momentos de cachaceiro com o Dudu. Então, mas o seu João não tinha nada disso, né, Dudu? Ele não bebia, ele não fazia essas presepadas, cara. E aí, outra coisa que é muito importante é o que vai acontecer. Aí ele senta na cama e começa a contar pra filha, Dudu. Ele vai dizer o quê? Ó, eu tava viajando, tava vindo pra casa, aí freiei aquele negócio todo e blá, 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 blá. E, cara, eu não sei o que aconteceu. Eu não me lembro, filho. A última coisa que eu me lembro é de tentar entrar na caminhonete. Outra coisa que é importante desse caso é que na nuca dele vai ficar uma cicatriz. Uma cicatriz. O que que acontece, cara? A filha fala que no começo eles ficaram com medo daquilo. Mas depois começaram a entender e... compreender, não só entender, mas compreender o que havia acontecido. Outra sequela do que vão ficar para ele, talvez ligada a isso ou não, ele vai ter vários AVCs. Vários AVCs. Tá? Isso é muito complicado, porque ele vai ficar meio que... quase que... é um caso, talvez, de estagiário, não sei. Mas ele vai ficar meio que... como é que eu vou dizer assim? Debilitado, de tal forma... de tal forma que ele vai ficar, né, cuidado pelos filhos. Cuidado pelos filhos. E ele ficava, cara, era muito interessante, porque ela disse que ele ficava deitado na cama, tá? E aí, do lado da cama, tinha a janela, e ela abria essa janela, puxava as cortinas, para ele observar o céu, sempre, sempre. Ele ficava muito agitado e ele só se acalmava quando ela abria a janela, abria a cortina, para ele olhar para o céu. Da mão direita ele perdeu os movimentos, por causa dos AVCs. Mas com a mão esquerda ele apontava sempre para o céu. Cara, é um negócio assim meio que impressionante, né? Impressionante. E ele vai dizer, ele conversa, né, com ela, conversa com os familiares, né, que durante toda a vida dele... depois daquele momento, ele vai ter contato com esses seres. Ele diz que depois daquele dia, todos os dias da vida dele, enquanto ele não morreu, né? Enquanto ele estava vivo, porque ele já faleceu, ele já é falecido. Enquanto ele estava vivo, ele tinha contato com esses seres. E ele apontava para ela e ele dizia para ela, né, que ele queria voltar para aquele lugar que ele estava, onde aconteceu aquele incidente com a caminhonete, daquele avistamento, que ele dizia que os bichinhos estavam chamando ele para lá, porque eles queriam levar ele, queriam que eles fossem com ele. Cara, é um negócio assim muito complicado, cara. É um caso assim que deixa sequelas. Ele vai ter vários AVCs, ele vai ficar debilitado, ele perde o movimento de uma mão. Ele fica assim, e ele fica literalmente traumatizado com aquilo. Não sei até que ponto.
São essas histórias que fazem a gente gostar tanto da ufologia, né, Cleiton? Porque várias vezes a gente faz esse exercício aqui durante o podcast e a gente tenta pensar o seguinte: pode ser uma confusão mental tudo que ele viveu? Pode. Mas e se for verdade? E se realmente o que ele viveu foi verdadeiro e de fato ele tinha esse contato com outros seres que a gente não tem conhecimento e que talvez a gente nunca venha a ter? Essa consciência dentro dele, querendo atingir uma ou tentar compreender uma coisa que é muito maior do que a gente tem conhecimento até então. É muito maluco você imaginar que de repente esse cara podia estar certo. Ele podia ter falado: não, realmente, cara, o que eu vivi é verdade, o que eu vivi foi real e eu sei que foi real. Mas são coisas que a gente nunca vai provar. São coisas que a gente vai ficar sempre no imaginário. Para algumas pessoas vai ser mais simples simplesmente rejeitar e falar: ah, o cara era maluco, o que não faz parte dessa equipe, não faz parte, eu não consigo colaborar com esse tipo de gente. Eu posso acreditar que pode ser que realmente ele tenha uma confusão mental, pode ter sido realmente uma grande confusão na cabeça dele, mas a gente deixa a porta aberta, digamos assim, a gente deixa a porta aberta. Porque é impressionante esse relato, sabe, Cleito, que tu fala do dele acamado e aí mostrando com a mão para as estrelas. Cara, isso é uma coisa muito... Imagine você de casa, imagine você. Se você tem um parente que quer te... É um parente, um familiar, um amigo, enfim, uma pessoa que quer te dar te comunicar uma coisa... E aí tudo que essa pessoa consegue é fazer um aceno com a mão e querendo te falar: olha, tem coisas maiores, tem as estrelas. É incrível, é realmente um relato muito profundo aqui do Ufologia de Quintal. Lógico, não é um relato que a gente colheu nem nada, mas que eu fico muito impressionado com esse tipo de coisa. O que colabora com esse fato, Cleiton, de tudo isso aí, porque assim, até então poderia ter sido só um relato, né, do João da Mata, foi um relato e tal, não sei o quê. Mas na verdade não, tá? Você que tá escutando a gente, tem mais coisas envolvidas. Por exemplo, supostamente, tá? Alguns presos lá na cidade de Joaçaba teriam visto essa luz passando ali na região, na redondeza. E o pessoal foi atrás e: o que é isso? O que está acontecendo? Coisa do tipo. Outra feita, algumas outras pessoas relataram ter visto isso, né? Diz que tem até uma fazendeira que ela fala: não, eu vi uma luz, a luz piscava e piscava nas mesmas cores que o João disse. Então, assim, tem outras pessoas que começaram a falar as histórias de avistamentos de luzes muito parecido com a do João. E tanto é que tem essa equipe que vai para Joaçaba, que vai para a região ali, vai pesquisar, e aí tá lá olhando bem tranquila, toda pimpona, falando: ué, mas como é que tá o negócio aqui? E aí o pessoal não se falava de outro assunto, dali a pouco o pessoal tudo na rua, e o que que tá acontecendo? O pessoal na rua, aquela muvuca, aquela coisa, e a equipe vai para a rua também, o câmera vai lá e filma. E aí tem realmente o vídeo disponível na internet. O Cleiton até fala que é um vídeo realmente fantástico e tal. não é tanto fantástico assim, porque a gente da ufologia já tá cansado de ver videozinho com as luzes piscando e tal, não sei o quê. Mas o que é interessante nesse vídeo não é o vídeo em si, porque o vídeo realmente não diz muita coisa. É uma luz que você pode até falar, é um jogo de luz e coisa do tipo. O que é interessante é que, dados os relatos, muitas pessoas viram no mesmo dia, no mesmo tempo, no mesmo local. Então, muitas pessoas colaboraram com essa afirmação. E que, visivelmente, não era um satélite, visivelmente, não era alguma coisa muito conhecida. Então, assim, o vídeo em si não é tão interessante. Mas como ele foi coletado e todo o mistério ali da história que foi parar na Rede Globo, que foi parar nos grandes grupos de ufologia, que foram atrás, que foram pesquisar, essa é a parte interessante do vídeo, né? Porque as pessoas foram pesquisar, foram atrás, alguns jornalistas foram olhar e falar, o que está acontecendo aqui? Tem alguma coisa de interessante? E aí se depara com essa situação, de ver um vídeo na região ali, da cidade ali onde ele morava, que é uma regiãozinha bem do centro-oeste catarinense, uma região muito bacana, muito legal mesmo. Santa Catarina é um lugar, é um estado muito legal mesmo. Embora seja a geografia dela meio louca, assim, né? Tem uma parte aqui mais pro oeste, que é mais parecido com a nossa aqui, que a gente tem aqui no Paraná, e um outro pedaço ali. É muito interessante. O vídeo, de fato, eu vou colocar lá no Instagram, lá, vocês vão tirar as próprias conclusões, mas fique sem muita expectativa, tá? Não é um vídeo que vai te dizer assim, cara, agora eu tô vendo a nave. Você não vai ver, você vai ver uma luzinha piscando, uma luzinha indo para um lado e para o outro. E como as câmeras na 92, as câmeras eram bem ruins, né? Então, assim, bem, com a qualidade bem ruim, então realmente assim, não dá para ver um formato. Só consegue ver a luz piscando mesmo. Mas quem sabe não é verdade.
É, tá aí. Então você vê o Dudu, né? A ideia dele. Mas, cara, eu penso assim, olha só. Você que tá nos ouvindo aí, você, Dudu, também. Cara, estamos falando na década de 92. Esse tipo de movimento que o vídeo pega, assim, tudo é muito difícil. É muito complicado, né, cara? Por isso que eu digo que é um vídeo extraordinário. Porque ele tem dois... Ele é dividido no meio ali. Tem a hora que dá a filmagem que divide ao meio, né? Na tela da direita, você dá uma olhada no vídeo de longe, e na esquerda tem o zoom. Na esquerda ele mostra mais detalhes. E aí é como... Bom, na época, drone como a gente tem hoje não tinha, né, cara? Não tinha. Então, assim, é um vídeo, assim, muito interessante. E aí mostra o quê? O que que pra mim isso mostra? Tiveram realmente objetos voadores não identificados naquele momento, naquela localidade. O que aconteceu com ele... Cara, não é tão fantasioso, Dudu, sabe por quê? Porque ele não lembra. Então ele não para inventar uma história fantasiosa, não. Ele só fala o que aconteceu. Cara, eu tava ali, eu vi, depois eu não me lembro mais. E dormiu um dia e meio, acordou com a cicatriz no pescoço, né? No pescoço, na nuca. E, cara, ficou debilitado depois, teve vários AVCs. E, assim, mais um encontro com um estagiário que acabou com a vida de alguém? Provavelmente. Se eu fosse apostar, eu apostava esse caso em um caso de estagiário. O caso João, o caso Joaçaba, no meu modo de ver, é um caso de estagiário. Porque você vê que ele fica com sequela pro resto da vida. Pro resto da vida. E o que é mais interessante para mim como historiador, e aí eu sei que tem alguns historiadores que nos ouvem também, é essa questão. Quando eu invento uma história, eu quero inventar uma história da mais mirabolante possível. Com detalhes, para dar aquele ar de... Agora, quando eu invento uma história e falo assim, Ah, Dudu, é o seguinte, eu vi um disco ali, voador, e, cara, eu vi ele pousando. Tá, mas e aí? Não só isso, eu vi ele pousando, cara. Depois ele subiu e foi embora. Mas não saiu ninguém, não. Então, assim, é uma história que... Ela não traz... Agora, vejam bem, vocês estão me ouvindo aí. Eu estou dizendo que essa é a verdade? Não. Mas é que quando você vai fazer uma investigação, quando você faz uma pesquisa histórica, você tem que pegar alguns elementos. Os elementos é isso. Quando eu invento uma história, eu quero cada vez mais colocar credibilidade nela. Que credibilidade que ele coloca, né? Que você vê como elemento de credibilidade? Nenhuma. Ele fala, cara, eu tava vindo, foi passar um cachorro, eu parei o carro, vi uma luz, só me lembro disso e não me lembro de mais nada. Então, não tem características de uma composição, como é que eu vou dizer assim, mentirosa. Pode ser uma confusão mental, aquilo que você falou, pode ser. Essa área ela é muito mais ampla do que isso. Mas como uma construção de equívoco, como uma construção de engano, cara, é muito difícil. Porque é uma história muito, assim, fica muito mal contada, entendeu? Não é uma história bem contada.
É lógico que a gente está fazendo uma conclusão completamente superficial, mas, assim, o que dá para notar, o que dá para perceber pela história, pelos relatos, é que deliberadamente ele não estava com vontade de mentir. Não é uma história que ele, assim, deliberadamente falou, cara, quer saber? Vou mentir. Vou inventar essa história. Eu acho que não, até tanto é que ele sustentou essa história por muitos anos, né? Até infelizmente ele falecer, parece que ele sempre contava a mesma história, ele realmente... Ele também, inclusive, citava, né, que, assim, ele teve confusões mentais depois, onde ele literalmente estava dirigindo o carro, e aí, dali a pouco, quando ele acordava, digamos assim, quando ele dava aquele puff na cabeça dele, ele estava com o carro estacionado no acostamento. E aí ele, mas como é que eu vim parar aqui? O que está acontecendo? Então, assim, ele tinha quase como se fossem esses apagões depois de tudo acontecido. Ele nunca desfez da história, ele sempre manteve essa história. Então, assim, na minha cabeça, eu imagino que ele não era mentiroso, tá? Pelo menos nesse sentido. Lógico, não conhecia a pessoa, então estamos fazendo um julgamento completamente prévio e sem poder afirmar com toda certeza. Mas não parece que ele era mentiroso nesse sentido. Parece que ele viveu essa história. Viveu essa história no sentido que talvez pode ter sido uma confusão dentro da cabeça dele, tá? Algumas pessoas que tomam, por exemplo, remédios muito fortes, elas acabam alucinando e vivendo algumas coisas que são reais só na cabeça dela. Mas ela não tá mentindo. Ela não tá. Eu mesmo tenho algumas histórias de moleque aí que eu tomava uns remédios meio fortes pra bronquite. E eu tinha umas histórias malucas. Na minha cabeça fazia todo sentido. Era verdadeira. Era uma história verdadeira. Mas, na verdade, não fazia o menor sentido. Dentro do meu cérebro não era mentira. Então, assim, por isso que a gente tem que deixar a porta aberta. Dado todos esses relatos extras e tal, não sei, a gente não consegue nem afirmar, mas que é um caso super interessante, que é um caso que a ufologia tem que olhar com carinho, com atenção, isso aí eu tenho certeza absoluta, que é com muito carinho e muita atenção para se olhar. Agora, o fato da F-1000 não pegar... De vez em quando tinha umas F-1000 aí que não pegava mesmo não, Cleiton. Isso aí é coisa normal.
Não, tem. Né? Isso aí é uma verdade. E o que é interessante, né? E aí, mais coisas sobre ele, era o seguinte, cara. Ele era uma pessoa de boa conversa, mas de pouca conversa. Ele não era aquele cara de lorotinha. Sabe aquele cara conversador? Ele não era esse tipo de pessoa. Entendeu? Ele não era muito aberto, ele era um cara meio fechado, ele era um cara meio na dele, tá? E o que vai acontecer, cara? Na minha concepção, bom, eu vou já trazer até que... Vocês até imaginam, né, cara? Eu sou totalmente believer nesse caso. Eu sou totalmente believer. E pra mim, cara, se ele tivesse feito uma regressão, se ele tivesse feito um acompanhamento e uma regressão, nós iríamos descobrir um caso, Dudu, maravilhoso. Maravilhoso na questão, assim, né? Não de ser bom, mas de acontecimentos espetaculares. Eu tenho quase certeza, cara, que se ele tivesse passado, né, por um acompanhamento, nós iríamos descobrir coisas do Arco da Velha, cara. Porque todas as características, me lembra muito, é óbvio, né? Guardando as devidas proporções, me lembra muito os casos de Quixadá. Me lembra bastante, cara. O famoso caso do estagiário, me lembra muito. Por quê? Porque tem aquelas pitadas de erro de cálculo, né? O cara, puto, não tinha que estar ali, aí tá ali, leva o cara, vamos levar, legal. pô, mas nós pegamos o cara errado, não era esse. Não, então é o seguinte, então vamos apagar a memória dele. Mas não consegue, a nossa mente, o nosso cérebro é uma máquina maravilhosa. Por mais que você queira esconder tudo, não dá, cara. Não dá, não tem condições. Por mais que se haja sublimado algumas coisas, a nossa mente é muito poderosa. O nosso cérebro é muito poderoso. E o cara, ele tem algumas lembranças. Quando ele fala isso, né, quando a família dele fala que ele deitava ali na cama, ele não podia levantar o braço, a filha vinha abrir a janela, e ele com a mão esquerda ele apontava para as estrelas, cara, ele viveu coisas, viveu memórias, que provavelmente o consciente dele não lembrava, mas o subconsciente dele sabia. Então assim, na minha concepção, extremamente believer nesse caso, extremamente believer, e eu acho que é um caso que, se ele passasse por uma investigação psíquica, né, por uma regressão, cara, nós teríamos dados e fatos interessantíssimos para a ufologia. Lembrando que, eu não sei se você conhece, mas naquela região ali de Joaçaba tem um senhor, Dudu, que ele tem três experiências, cara, excepcionais. Ele é um senhor de idade, só que o negócio é o seguinte, cara, ele é daquele tipo de pessoa muito parecida com aqueles senhores de idade norte-americanos, que moram no Texas, que tem o seu sítio, a sua fazenda, e se você chegar perto da fazenda dele, ele desce fogo. Ele é desse tipo, Dudu. Mas ele tem três experiências, cara. Eu gostaria, eu convidei ele, mas ele não fala, não quer saber, não fala mais. Ele disse que encheram tanto o saco dele que ele não quer saber mais de ufólogo, não quer saber mais de ufologia. Mas são três experiências maravilhosas, cara. E aí, assim, eu tentei mesmo, tentei. Vocês estão nos ouvindo aí, eu tentei trazer, que é um caso excepcional. Mas não. E é uma região, cara, que tem, não tem jeito. Tem muita coisa acontecendo por ali.
É, várias regiões tem muitas coisas acontecendo, né? A gente pega em Minas Gerais, Quixadá, Santa Catarina, aqui no Paraná mesmo. Aqui no Paraná mesmo. A gente tem relatos aqui de coisas que são bem, bem obscuras, né? A gente não dá pra saber. Bom, tu já falou que é believer, tocando aí, o pessoal aí deve pensar, meu Deus do céu, o Clayton believer, quem poderia prever? Nossa, chocou um total de zero pessoas, mais uma vez. Mas aí, eu vou ficar na mureta, como sempre, né? Porque eu sou assim mesmo, eu sou mureta mesmo, eu só... Tem coisas que eu só acredito vendo mesmo e... Eu não sei, eu... Pra mim, ainda tem algumas coisas que não estão explicadas. Esse caso tomou uma repercussão nacional. E aí, alguns relatos de algumas pessoas na minha cabeça, pode ser de alguma pessoa que quis participar da história. A gente sabe que existe esse efeito, né? O cara não viu nada, mas o cara fala, não, eu vi sim, não, eu tava lá. Só pra participar, só pra ter aquele prazerzinho de participar. Não tô dizendo que foi o caso do...
Esse caso em questão, né, do João?
É, não tô falando que é o caso do João, nesse caso, né, nessa situação, but eu penso que teve algumas confusões ali, algumas histórias que não estão muito corretas. Mas, enfim... Como eu disse antes, a gente deixa a porta aberta para todas as histórias. A gente deixa a porta aberta aí para você que acredita em qualquer coisa, acredita de repente nele. Escreve para a gente lá no Instagram, fala aí o que você acha. Escreve lá no Telegram, o que você acha? Você acha que esse homem foi realmente abduzido? Você acha que não, que ele só teve um contato e não foi abduzido? Ele só teve um contato e isso gerou, de repente, uma radiação, gerou uma confusão mental na cabeça dele e ele acabou não tendo essa história? Ou não? Ele teve um contato, mas foi um contato, de repente, apenas mais psíquico. Uma coisa mais de entrar na mente só, não necessariamente aquela coisa de contato físico. O que tu acha? Tá? Então fala pra gente lá no Ufologia de Quintal. Quero saber a tua opinião, porque realmente é um caso que a gente se debruçou aí essa semana, a gente achou muito interessante mesmo, e aí a gente resolveu trazer pra você. Manda aquele abraço também pra participação do Evandro, que tá de parabéns. Hoje queria mandar o parabéns pro Evandro, porque hoje realmente a participação dele foi muito boa, né? Vocês escutaram a voz dele falando um total de zero pessoas. O Evandro foi believer nesse caso, tá? Vou dizer que o Evandro tá believão e tal. E o que mais? É isso aí, meus jovens. Então, já vou mandar aquele abraço pra vocês. Não esquecendo que... Já vou fazer o merchan, menino Clayton. Sou autorizado? Não esquecendo que www.ufologiadequintal.com.br. Tem camisetinhas novas lá para você. Olha só, você quer dar um presente de Natal? Aí, dingombel, acabou o papel. Não faz mal. Faz com jornal. Hã? Quem sabe uma camisetinha nova no Ufologia de Quintal para você. Uma ufologia, uma camisetinha, de repente tu compra uma para você ou quer comprar para aquele teu amigo que é believer. E você fala, cara, eu preciso dar um presente pro meu amigo que é believer. O que, que você faz? Compra uma camisetinha do Ufologia de Quintal. Tem camisetinhas novas maravilhosas para você. Coloquei uma agora, coloquei uma camisetinha essa semana aí, que você que já jogou, você que tem uma certa idade, que já jogou Age of Empires, vai olhar para essa camiseta e vai falar, essa aqui é minha. Eu preciso dessa camiseta. Beleza? Então, um super abraço para vocês. Boa semana. Você que colocou a sua meta de 2021, você colocou metas para 2021, de repente emagrecer, tipo eu, vamos colocar uma metinha aqui? Então, renove as suas metas, porque 2021 já era, irmão. Estamos chegando em 2022. Um super abraço. E o Dudes, um abraço para vocês. E eu fui.
Bom, gente, então é isso aí. Chegamos ao final de mais um episódio. Esse caso eu achei muito legal, gostei bastante de fazer. Eu achei um caso com elementos muito interessantes. Principalmente, você acabou de ouvir o Dudu abrir uma latinha aqui agora. É aquele momento relax. Não que ele estivesse tomando alguma coisa até agora, né? Mas é aquele momento relax. É aquele momento relax. Gente, é um caso muito impressionante, um caso maravilhoso. Eu gostei bastante de fazer. E como o Dudu falou, nós estamos chegando no final do ano, né? Hoje é dia 4 de dezembro de 2021. Você que vai ouvir esse episódio no futuro, esse é o dia que nós estamos gravando. Você que está ouvindo no futuro também esse episódio, nós estamos na esperança de sair da pandemia com a ameaça de uma nova variante, né? E eu espero que no próximo ano sejamos mais felizes do que esse ano que passou. Que seja um ano completo de realizações para todos vocês que estão nos ouvindo. Se você fez uma meta para esse ano e não deu certo, refaça para o ano que vem. Faça uma meta mais realista, né? Crie planos, trace projetos e que se realizem, tá bom? Fica então um beijo no seu coração, um beijo no coração de todos os nossos ouvintes. Você que nos acompanha ali pelo Telegram, né? Você que nos acompanha pelo Instagram, que estão sempre mandando mensagem. Gente, um beijo no coração de vocês. Fiquem com todas as bênçãos do Criador. E nunca se esqueçam, quem procura, acha.